Atenção, atenção, ouvinte do Repórter Enzo. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações do eixo.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Repórter Enzo. O rádio descobre a notícia. Em 1941, o mundo vive o terror da Segunda Guerra Mundial. As tropas de Hitler avançam pela Europa, invadindo territórios. Os japoneses atacam Pearl Harbor e os Estados Unidos entram na guerra. O Brasil acompanhava tudo através do mais importante noticioso do rádio, o Repórter Enzo, que surge no dia 28 de agosto pelas ondas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta...
Ouvinte, aqui fala o repórter Enzo, testemunho ocular da história.
Rio, de acordo com a decisão que acaba de ser tomada em conjunto por várias nações americanas, o governo do Brasil ordenará a imediata internação dos 16 navios do eixo de Seattle atualmente em portos brasileiros.
Esse mesmo noticiário ganhava espaço em outros países da América Latina, de Cuba ao Chile. O Enzo era, na verdade, um serviço da Standard Oil, empresa norte-americana de petróleo, mais tarde com o nome de Enzo Brasileira de Petróleo. A companhia patrocinava o Rádio Jornal e enviava para o Brasil as informações apuradas pela Agência Internacional de Notícias, UPI.
Boa noite. Fala o repórter Enzo com as últimas notícias da UPI.
Por 27 anos, o que ocorria de mais importante no mundo foi ouvido nas edições do Enzo.
E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. O jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje no atentado à bala em frente à sua residência na rua Soneleiros, em Copacabana. E atenção, ouvintes, o Palácio do Catete acaba de informar oficialmente que o senhor Getúlio Vargas deixará o governo.
Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia.
E atenção, ouvintes. O Comando Revolucionário, integrado pelos ministros Costa e Silva da Guerra, Augusto Rademacher da Marinha e Correia de Melo da Aeronáutica, acaba de divulgar o ato institucional para consolidar a vitória da Revolução de 31 de março.
Segunda Guerra Mundial.
E atenção, atenção! Aviões atômicos lançaram nova e poderosa arma sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Os efeitos da bomba atômica fizeram com que Hiroshima fosse varrida do mapa.
A cobertura do repórter Enzo acompanhava, passo a passo, o desfecho de cada conflito. Tudo era divulgado em primeira mão, seguindo este lema: o primeiro a dar as últimas.
E atenção, atenção, ouvintes! Atenção, urgentíssimo! Atenção!
Acampado no estúdio Rádio Nacional, o locutor Heron Domingues aguardava pelo telegrama que confirmaria o fim da guerra. Ele deveria fazer jus ao seu apelido, o primeiro a dar as últimas.
À espera do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante.
Mas nessa ocasião, o Enzo não conseguiu exclusividade nas informações. Quem fala a respeito é o também locutor Paulo Tapajós.
O Heron Domingues, que era o repórter Enzo nessa época, chegou a gravar o término da guerra para a eventualidade dele não se encontrar no estúdio na hora em que a guerra terminasse. E lamentavelmente isso aconteceu. Na hora em que veio o telegrama dando a informação sobre o término da guerra, o Heron tinha ido em casa tomar banho.
Mas a credibilidade do repórter Enzo foi mais forte. Nas ruas, o povo dizia que, se o repórter Esso ainda não deu, não deve ser verdade. Os brasileiros só acreditaram na notícia quando a voz de Heron Domingues foi ao ar.
E atenção, atenção, ouvintes. Atenção, de bordo do encouraçado norte-americano Missouri. Urgentíssimo. O Japão rendeu-se incondicionalmente.
A Rádio Tupi, inclusive, foi pro ar, anunciando que a guerra tinha acabado. Ninguém acreditou porque o repórter Esso não deu. Só a partir do momento em que o repórter Esso deu a notícia, foi que o povo no Brasil inteiro ficou acreditando no término da guerra.
A voz de Domingues está entre as que mais fez sucesso no rádio. Aos 16 anos, ele foi participar de um concurso de calouros na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. Era dezembro de 1941, dia em que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Na ausência do locutor da rádio, Domingues foi lançado às pressas aos microfones e deu a notícia em primeira mão. Ele não participou do concurso, mas saiu da rádio empregado. Em 1944, Heron Domingues se muda para o Rio de Janeiro, onde passa a apresentar o repórter Esso.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
Apresentando o programa, Domingues conseguiu alto grau de profissionalismo e nos ensina os segredos da locução.
Um locutor do repórter Esso não pode ser um papagaio ou máquina de repetição. Tem que ser um intérprete das notícias que lê. A voz é um dom maravilhoso que deve ser aproveitado em toda a sua extensão. Equivale à cor em suas fortes, fracas, moderadas, excessivas ou impressionantes tonalidades.
Nos seus 33 anos de carreira, o radialista foi o primeiro a noticiar fatos históricos, como o suicídio de Getúlio Vargas.
E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas.
E a renúncia de Jânio Quadros.
E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo.
Mas ele não imaginava que essa seria a causa de sua morte. Tomado pela emoção, Heron Domingues morre momentos depois de anunciar com exclusividade a renúncia do presidente americano Nixon. A estudiosa do rádio, Sônia Virginia Moreira, conta como ocorreu.
Muitas pessoas acham que ele foi uma pessoa equivocada. Ele gostava muito dos Estados Unidos. Existe uma versão de que ele morre depois de ler a notícia da renúncia de Nixon com o caso Watergate, porque ali, segundo algumas pessoas próximas dele, caía por terra todo um ideal que ele achava que os Estados Unidos tinham, que a América tinha, como um país onde tudo dava certo. Ele viu ali um caso explícito de corrupção.
O bom desempenho do Esso resultava também de um tipo especial de redação das notícias. O noticioso cria uma linguagem específica para o rádio, com um modelo de texto ágil e estruturado. O radialista Marcos Aurélio Carvalho explica melhor o assunto.
O fato de ter criado um conceito que até então não existia, que é o conceito de que existe uma linguagem específica, orações curtas, ordem direta, não botar adjetivos e sim substantivos. Pela primeira vez existiu uma linguagem específica para o jornalismo no rádio. Inclusive um manual, o Heron Domingues treinava os locutores e redatores das afiliadas que faziam seu repórter Esso local para que fizessem assim também.
Apesar do rigor técnico do repórter Esso, o professor de jornalismo Luciano Klockner tem restrições sobre a qualidade do noticioso. Ele acredita que as informações não eram tão imparciais quanto pareciam.
Foi uma estratégia política da boa vizinhança para nos seduzir e ficarmos ao lado dos americanos. Eu não, o repórter Esso, dentro desse contexto histórico, se a gente analisar, a gente percebe bem que as notícias eram sempre pró-aliados ou a favor dos americanos, notícias contra o comunismo, né?
Controvérsias à parte, o repórter Esso encerrou suas transmissões em 1968, como um modelo de noticiário de rádio adotado até hoje. O repórter Esso saiu do ar por causa da censura do período de ditadura militar. Roberto Figueiredo era quem estava ao microfone durante a edição final. Sem esconder a emoção, o locutor narrou os fatos do último dia. E em lágrimas, disse as últimas palavras do Esso no Brasil.
1941. Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter S, um serviço público da S Brasileira de Petróleo e dos revendedores S, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo com os votos da S.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Repórter Esso. O rádio descobre a notícia. Produção de Luciano Bottini Filho e Fernanda Daltoé. Locução, Luciano Bottini Filho. Supervisão, Eduardo Medici. Auxílio técnico, Rogério Rato Machado.